Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2024, pedindo licença para entrar no seu rádio, no seu carro, no seu celular, seja onde for, é mais uma edição do Bem Viver pedindo passagem para prosear com você durante a próxima uma hora. Essa é uma produção do Brasil de Fato, que tem o objetivo de pôr em pauta os assuntos importantes para a gente pensar na justiça social, no bem viver para todos e todas. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa a prosa que está começando agora e se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Trabalhadores e trabalhadoras do acampamento 8 de março no Distrito Federal sofrem com pulverização de agrotóxicos por fazendeiro vizinho. McDonald's é alvo de denúncia por assédio de mais de 700 empregados no Reino Unido. Nicolás Maduro toma posse para terceiro mandato na Venezuela. O que esperar desse novo período? João Pedro Stedley, do MST, analisa pra gente os desafios e potencialidades. Meta anuncia fim de ferramentas de checagem de fatos e se alia a ideias à extrema-direita. Indígenas da terra Morro dos Cavalos, em Santa Catarina, organizam celebração pela homologação do território. Além desses destaques, tem muito mais coisa que a gente preparou. Se liga que o programa tá só começando. E a gente precisa abrir a edição de hoje trazendo uma denúncia de pulverização de agrotóxicos em Planaltina, no Distrito Federal. Famílias sem terra enfrentam o veneno e o descaso na região. Os relatos são de dor, mal-estar, indignação com o caso, que poderia ser evitado. No acampamento 8 de março, a pulverização de agrotóxicos é realizada à noite por uma fazenda vizinha. Ela tem causado graves impactos à saúde das pessoas, especialmente crianças, mulheres grávidas e idosos. O MST denuncia o envenenamento como uma tentativa de desmobilizar a luta pela terra, pela reforma agrária. O episódio também escancara uma prática que afeta diretamente a vida humana e o meio ambiente. A gente vai ouvir o que dizem os moradores e moradoras sobre essa situação que envolve a luta pela terra e pela saúde. A reportagem de Bianca Feifel e a locução é de Douglas Matos.
Famílias do acampamento 8 de março, organizado pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, numa área de terras griladas em Planaltina, no Distrito Federal, tem sofrido com a pulverização de agrotóxicos realizada em propriedade vizinha. Várias pessoas, inclusive idosos e grávidas, relataram dores de cabeça, enjoo, tontura e ardência, além de coceira na boca e garganta. O uso de agrotóxicos é uma prática comum na fazenda Toca da Raposa, propriedade do fazendeiro Mário Zinato, denunciado por acampados várias vezes. No entanto, na última sexta-feira, dia 3, a situação se agravou. A pulverização, registrada em vídeos que o Brasil de Fato, o Distrito Federal, teve acesso, foi realizada durante a noite, a poucos metros do acampamento. E o vento ajudou a intensificar a chegada dos produtos tóxicos às famílias acampadas. Em um desses vídeos, a gestante Alessandra Farias afirma que é possível ouvir ao fundo o barulho do chamado gafanhoto, nome dado ao equipamento utilizado na pulverização de agrotóxicos.
Acabei de presenciar mais um episódio de envenenamento por parte do Mário Zinato e seus, dá para ouvir aqui o nosso câmera dizendo, dá para ouvir a máquina funcionando, o gafanhoto batendo veneno, de novo, mais uma vez em cima de nós. Eu estou aqui morrendo de dor de cabeça, fazendo uma janta, sentindo dor de cabeça, com o veneno que eles estão batendo mais uma vez aqui no 8 de março. Hoje, dia 3 de janeiro de 2025. Por volta das 9 horas, o Mário Zinato está mais uma vez envenenando o nosso povo no acampamento 8 de março.
Maria Bárbara Pereira, moradora que tem problemas pulmonares, também relatou ter se sentido mal na noite do dia 3, com fortes dores de cabeça e irritação de olhos e garganta.
Para mim, para todos os companheiros, isso aí é um motivo para matar a gente, para talvez também tirar a gente do espaço, mas ele não vai conseguir. A gente resiste aí nesse lugar e a gente está lutando pelo nosso direito. Isso ofende a nós pessoas e ofende a natureza. Então eu acho que é muita maldade que ele está fazendo.
O veneno foi nebulizado a poucos metros da cerca que separa a fazenda do acampamento, afetando casas próximas. Grande parte dos moradores é composta por crianças e idosos. Segundo Adonilton Rodrigues, da direção do MST Distrito Federal e morador do 8 de março, Zinato decidiu mudar a estratégia, fazendo a pulverização durante o período da noite, isso após as denúncias dos acampados.
É uma tentativa mesmo de buscar enfraquecer a resistência, porque hoje nós estamos com um acampamento 90% de pessoas mais idosas, estamos chegando a 14 anos. E essa prática dele de inibir antes, inibia com um pistoleiro, né, jagunços passando armar, fazer todo aquele processo de pressão. E agora a aproximação do veneno, mas é para isso também, né?
O monocultivo de milho e o uso de agrotóxicos na fazenda Toca da Raposa contrastam com o modelo agroecológico, livre de venenos e baseado na policultura, desenvolvido no acampamento 8 de março, como lamenta Rodrigues.
Como a gente está fixo no local, né, e também coloca muito para o mundo sobre a questão da agroecologia, produção agroecológica, acampamento todo arborizado, a área das 14, a gente fez a transformação já também, e aí... Ele busca prejudicar não só a resistência, mas também ele busca prejudicar a questão do próprio modelo que nós estamos criando no território, né?
O MST do Distrito Federal denunciou o caso às autoridades. Gabriel Magno, do PT, líder da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar na Câmara Legislativa do DF, e a deputada federal Érica Cocai, também do PT, acionaram o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, requerendo procedimentos cautelares para determinar a suspensão imediata da pulverização de agrotóxicos contra a população do acampamento. A reportagem do Brasil de Fato entrou em contato por e-mail com a Fazenda Toca da Raposa, mas não obteve resposta. O espaço continua aberto para manifestação. Cerca de 80 famílias vivem nos 3 hectares destinados ao acampamento, que fica às margens da BR-20, em Planaltina. O acampamento é localizado na área demarcada pela Fazenda Toca da Raposa, que possui mais de 1.700 hectares. De acordo com o processo em tramitação na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, Mário Zinato Santos alega ser proprietário de parcela da área. No entanto, o MST afirma que o local é uma terra pública e de propriedade da Terra Cap, a Companhia Imobiliária de Brasília. Marco Barato, da direção do movimento, afirmou à reportagem que já foi realizada uma cadeia dominal e uma perícia da Polícia Civil, que atestaram que o fazendeiro não possui documentação da área. Em requerimento apresentado à Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara Legislativa em 2012, parlamentares afirmam que outra área que supostamente pertencia a Mário Zinato, localizada em Sobradinho, também no Distrito Federal, foi destinada à reforma agrária após a União identificar que se tratava de terra pública. Na Fazenda Toca da Raposa, Zinato é responsável pela produção de monocultivos de commodities, como soja, milho e sorgo, com uso de agrotóxicos e sementes transgênicas, além da criação de gado. A área é próxima à Estação Ecológica Águas Emendadas, uma das reservas naturais mais importantes do Cerrado brasileiro, onde ocorre o encontro das nascentes de duas importantes bacias hidrográficas brasileiras, a Tocantins-Araguaia e a Platina. Moradores do acampamento 8 de março denunciam que a área de produção de Zinato é irrigada por pivôs centrais que captam água das águas emendadas, além de usar agrotóxicos que poluem o solo e a água. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Bianca Pfeiffer no Distrito Federal. Locução, Douglas Matos.
Gente, para quem não conhece, o acampamento 8 de março em Planaltina, no Distrito Federal, vale imaginar o território. De uma imagem aérea, temos uma delimitação muito fácil de saber qual é a área ocupada por trabalhadores e trabalhadoras. O acampamento é margeado por um grande descampado da vizinhança. A área reivindicada pelo MST foi ocupada com um trabalho com respeito à natureza, com verde de pé. Esse cenário diz muito sobre o que cada espaço oferece para a sociedade e para a natureza. E eu não falo aqui apenas na questão de saúde e meio ambiente, mas sim sobre aspectos socioeconômicos, entre outras questões. Uma proposta agroecológica de reforma agrária popular, por exemplo, está baseada, sim, na economia solidária. Ou seja, uma importante resposta a quem explora há séculos recursos naturais e explora outras pessoas. Agora a gente vai falar sobre as denúncias feitas por quem trabalha no McDonald's no Reino Unido. Mais de 700 funcionários e funcionárias da rede de fast food aderiram a uma ação coletiva contra a empresa. Eles e elas relatam casos de assédio sexual, racismo, homofobia e discriminação por deficiência. A iniciativa surge após uma investigação da BBC de 2023, que expôs falhas à proteção de trabalhadores e trabalhadoras. A direção da empresa no Reino Unido reconheceu as denúncias e afirmou que medidas foram tomadas. Uma delas inclui um sistema confidencial de denúncias e a demissão de 29 funcionários, isso no último ano. Mas as críticas continuam diante da recente decisão da empresa de reverter políticas de diversidade e inclusão. O caso reacende o debate sobre direitos trabalhistas e segurança no ambiente de trabalho. Vale lembrar o caso específico de corporações com um grande número de jovens empregados. Bom, a ação segue em meio a discussões parlamentares sobre reformas das leis trabalhistas, isso no Reino Unido.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. É só ir em brasildefato.com.br/boletim. Simples assim, brasildefato.com.br/boletim.
Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você.
Olá, meu nome é Calian, eu sou fisioterapeuta pediátrica de São Paulo e hoje eu vou abordar um tema muito atual, o uso de telas na infância. A recomendação é que para crianças de até 2 anos de idade elas não tenham nenhum contato com telas. Após esse período, o uso máximo seria de 1 hora por dia, com aumento gradual e lento conforme o passar dos anos. Isso porque o uso excessivo de telas já está relacionado com um aumento de irritabilidade, dificuldades de sono, uma tendência precoce ao sedentarismo, entre outros problemas que estão sendo cada vez mais estudados. Pensando no lado socioemocional, esses conteúdos rápidos de 15, 30 segundos e uma possibilidade infinita de acesso aos conteúdos faz com que a criança não desenvolva a habilidade de esperar o tempo das coisas. Muitas crianças não conseguem usar a criatividade durante o tédio, que é tão importante na infância. Mas a ideia aqui, além de conscientizar sobre os problemas relacionados ao uso excessivo de tela, é buscar alternativas para esse uso. Então, por exemplo, uma dica que eu dou é você combinar com a criança antes quais serão os limites daquele dispositivo. Qual dia da semana ela vai poder usar, quantos episódios ela vai assistir ou quantas horas ela vai poder passar no dispositivo. Com isso, a criança já vai entendendo as regras do uso da tela e também das regras da própria casa. E uma outra alternativa são brincadeiras que levem um tempo para ser finalizadas. Por exemplo, um quebra-cabeça, pintar um desenho, um brinquedo de montar, coisas que exijam a participação ativa da criança. Tirar ela um pouco das brincadeiras mais passivas. Espero ter ajudado vocês com essas dicas.
E agora a gente vai dar uma rodada, falar um pouquinho de política internacional. Isso porque nessa sexta-feira, dia 10, o presidente reeleito da Venezuela, Nicolás Maduro, toma posse, finalmente, depois da eleição que aconteceu em julho do ano passado. O Brasil de Fato vai estar lá acompanhando cada detalhe dessa posse, então pode ter certeza que a gente vai trazer repercussões ao longo da semana que vem, e é claro que em tempo real no site brasildefato.com.br. Mas para hoje, para a gente entender um pouquinho de qual que é o clima que chega essa reeleição, essa posse, depois de toda a pressão internacional gigante que se constituiu, principalmente justamente depois do resultado das eleições de julho do ano passado, é com muita alegria que a gente tem o prazer de receber o economista João Pedro Stedley, liderança histórica do MST, que vai nos ajudar a destrinchar melhor quais são as expectativas, o que a gente precisa esperar, onde a gente precisa estar atento para esse momento histórico, mais um ano, terceiro mandato de Nicolás Maduro. Mas antes de tudo, João Pedro, alegria tê-lo conosco aqui no Bem Viver, obrigado pela participação, viu, amigo?
Olá, um abraço a todos e todas que nos acompanham, um prazer estar aqui conversando com a companheirada do Brasil de Fato, do Bem Viver, e todos que nos acompanham em casa.
Alegria toda nossa, João Pedro. Bom, para começar o nosso papo, eu acho que é inevitável a gente falar de quais são os medos, os receios de uma ameaça golpista que pode se instituir nessa sexta-feira ou até nos próximos dias. Falo isso principalmente por conta de toda a pressão internacional que o Brasil de Fato e o mundo inteiro vem acompanhando, né? A gente até lançou um documentário que traz justamente isso no título, né? A eleição mais visada no mundo inteiro, mais acompanhada, né? Mais pressionada, todo mundo querendo colocar a sua colher, falar coisas que não falam nem das próprias eleições dos países respectivos, e ainda mais com esse adendo de que o candidato derrotado, né, Edmundo Gonzalez Urita, falou que deve estar, que vai comparecer, apesar de ter um mandado de prisão na Venezuela. João Pedro, o senhor vai estar lá dia 10 acompanhando. Qual que é a expectativa? Existe um receio que de fato alguma coisa aconteça?
Bem, companheirada, todas as informações que nós temos do ambiente de Caracas são as melhores possíveis. Há um clima tranquilo, a população está andando na rua tranquila, e há uma expectativa muito positiva para o dia de amanhã, quando se realiza a cerimônia oficial de posse, que na Venezuela tem um ritual um pouquinho diferente do que as posses no Brasil. O presidente Maduro faz o seu primeiro juramento perante a Assembleia Nacional, aonde tem, acho que uns 20% dos deputados que são de oposição e estarão lá, legitimando o processo que houve eleitoral. Depois ele vai para o Tribunal Superior de Justiça, uma espécie de STF nosso, o Tribunal Superior Eleitoral, aonde os ministros da Suprema Corte também darão posse. E finalmente ele fará um desfile pelas ruas, onde, em geral, a população acompanha todas essas cerimônias por alto-falantes que são colocados. É uma espécie de feriado nacional, né? Apesar de ser um dia da semana. E, em geral, termina o dia numa atividade onde as Forças Armadas, no quartel central que fica em Caracas, também prestam juramento. Aí é o inverso, né? Nas outras duas cerimônias, o presidente Maduro presta juramento perante a Constituição. Lá no quartel-general, as Forças Armadas prestam juramento de fidelidade a ele. E com isso se encerra as atividades do dia. Como você vê, isso tudo acontece de uma maneira muito transparente, ampla, com a participação popular. Eu acho que o perigo maior da tensão, e que eu estive também em Caracas naquela oportunidade, foi logo depois das eleições, porque havia todo um circo preparado em que a Maria Corina, que é a Bolsonaro deles, articulada com a extrema-direita dos Estados Unidos e da Europa, tinha preparado todo um cenário de cópias de falsas atas de votação. Você não consegue em 12 horas, mesmo que você tenha fiscal em todo o país, conseguir cópias das atas e amontoar num só documento em questão de horas. Então, é evidente que essas atas eram fraudulentas, como se comprovou, mas, junto com a história das atas, havia toda uma articulação com os meios de informação da burguesia internacional, com as redes sociais, para criar o mesmo discurso, que havia fraude, havia fraude, havia fraude. E aí, na sequência, como todo mundo sabe, esses setores direitistas lá de Caracas financiaram as gangues, e notem, jovens menores de idade, para cometerem crimes, atentados terroristas, jogaram bomba Molotov em escolas. Eu mesmo, 2 dias depois das eleições, estava indo para o aeroporto junto com uma delegação internacional, e a avenida que dá acesso ao aeroporto estava interrompida, com pneus pegando fogo e tal. E só no outro dia que a polícia conseguiu, então, limpar, digamos assim, todas as ruas. Mas isso custou caro, porque eu agora nem me lembro quantos mortos, mas foram mais de 20 mortos, em que, inclusive, essas gangues iam nas casas dos dirigentes do PSUV. Então, eles tinham nome e endereço daqueles dirigentes populares. E note outro detalhe: eles não foram nas casas dos grandes comandantes, porque, evidentemente, tinham segurança e tinham certos cuidados. Agora, eles foram nas casas daqueles líderes populares que moravam lá na favela, lá no bairro, e os assassinavam na frente da família para criar esse verdadeiro terror, na população. Felizmente, a população não se acovardou, e no terceiro, quarto dia, chamados pelo governo, e já com a proteção da polícia e das forças armadas, houveram manifestações, de multidões, apoiando a legitimidade da eleição do presidente Maduro. Também, do ponto de vista legal, o presidente Maduro apresentou no Tribunal de Justiça, que é quem legitima, é o Tribunal Superior Eleitoral deles, as suas argumentos e as suas provas. Já a oposição não compareceu. Então, aquelas atas que eles diziam que era a prova, por que eles não apresentaram no Tribunal Superior Eleitoral? E muito menos para a imprensa, porque era evidente que as atas foram fabricadas e que era impossível ter a ata de cada urna e aí somar. Por outro lado, também é importante denunciar para que os que nos acompanham saibam, houve um ataque de hackers que provavelmente estavam instalados ou na Irlanda do Norte e provavelmente na Moldávia, que é um país que não está no Tribunal Penal Internacional, e de lá, com potentes computadores, certamente instalados, ou pelo Mossad de Israel, ou pela turma do Bannon dos Estados Unidos, eles de lá faziam ataques e derrubaram, durante todo o dia e vários dias, a página do Tribunal Superior Eleitoral, que é onde as atas são publicadas, e que então qualquer cidadão comum poderia pesquisar lá como é que foi a votação na minha urna, não? Infelizmente, até hoje, essa página do Tribunal Superior Eleitoral não foi restaurada em função desse processo permanente de ataque de hackers altamente sofisticados naquilo que as autoridades da Venezuela classificaram, inclusive, como o primeiro golpe mediático da história moderna, porque eles tentaram melar, vamos dizer assim, uma eleição, simplesmente utilizando os mecanismos das redes sociais e os mecanismos da internet. Câmbio, camarada Lucas.
Perfeito, João Pedro. Foi muito bom te ouvir, principalmente esse início da sua fala que traz esse clima de segurança, de tranquilidade, que é o que a gente realmente espera que decorra ao longo dessa sexta-feira, né? Ainda mais depois de meses tão tumultuados, especialmente depois das eleições em julho, o que a gente mais quer é que aconteça uma posse tranquila, que possa dar segurança para toda a população venezuelana. Mas o que a gente teme, especialmente, é esses primeiros anos ou primeiros meses, enfim, desse terceiro mandato, né, que começa agora em 2025, se estende até 2031 e mais uma vez coincide com o mandato de Donald Trump, no caso, nos Estados Unidos. Não é a primeira vez que Nicolás Maduro é presidente da Venezuela e Donald Trump dos Estados Unidos. Houve um período aí, talvez de arrefecimento, podemos dizer, mas com muitas aspas, quando Joe Biden foi presidente, mas agora Donald Trump volta e a gente lembra que foi justamente no período do republicano que a situação situação ficou mais crítica na Venezuela por conta das sanções estadunidenses, que não mudaram muito durante João Biden, mas nada muda o fato que foi Trump que iniciou esse período mais danoso de bloqueio econômico severo, principalmente em relação ao petróleo na Venezuela. O que a gente pode esperar a partir de agora, João Pedro? Pode ser uma posse tranquila, mas os próximos anos não devem ser, né?
Bom, em primeiro lugar, é importante nós ter claro a verdadeira política dos interesses capitalistas dos Estados Unidos independe do partido que esteja de plantão. Há inúmeros fatos históricos em que os democratas se comportaram muito pior do que os republicanos, mesmo em relação ao Brasil e à América Latina em geral. Mas, no caso específico, eu acho que o perigo maior de uma invasão militar aconteceu no primeiro mandato do Trump, quando ele tentou fazer isso, porque tinha o governo da Colômbia, que era de direita, e aqui no Brasil, o Bolsonaro. E ele tentou uma invasão militar que seria feita por esses dois exércitos, cada um do lado da fronteira, de maneira que os Estados Unidos sairia ileso, não precisaria colocar seus marines. Embora o único objetivo de uma invasão militar seria o controle do petróleo que os Estados Unidos quer, porque é a maior reserva mundial de petróleo e muito próxima dos Estados Unidos. Praticamente um navio, em questão de 2, 3 dias, sai dos poços da Venezuela e chegaria nos Estados Unidos, como era antes do Chávez. Então, eu não acredito que o Trump, ou qualquer coisa que nós podemos chamá-lo, porque é um tramposo de extrema-direita, se atreva ainda a usar a tática militar. Porque agora não teria, como não teve já com os governos direitistas, apoio militar para invasão nem da Colômbia, nem do Brasil. Então, eu acho que o Trump vai tentar um acordo, porque é muito mais fácil. A Venezuela não tem nenhum problema de vender petróleo para os Estados Unidos. Ela vende no mercado internacional. Bom, pouca gente sabe, o maior mercado consumidor hoje do petróleo venezuelano é a Índia, que é um governo de direita. E a Venezuela troca por remédio, troca por equipamentos, troca por tecnologia, que é um avanço enorme que a Índia tem. Então, claro, estou olhando de fora, não tenho nenhum mandato do governo venezuelano para representá-lo. Mas eu acho que a melhor tática do Trump seria negociar. E a Venezuela poderia, então, voltar a vender petróleo para os Estados Unidos e se criar um outro clima de menos tensionamento que não vai levar a nada. Assim como eu não acredito que o Trump vai instalar o Edmundo como novo governo. Os Estados Unidos já cometeu esse erro quando instalou o Guaidó. O Guaidó roubou 50 milhões de dólares que eram dos Estados Unidos, da Venezuela, que estavam depositados nos Estados Unidos, e o governo dos Estados Unidos entregou para ele. E não aconteceu nada. O Guaidó hoje deve estar lá em Miami, vivendo com um playboy, né, sem nenhuma responsabilidade. Bom, o velho Edmundo, né, além de ser um irresponsável, porque ele quis se afastar da Maria Corina logo depois daqueles crimes cometidos por aqueles jovens pagos que recebiam 500 dólares por dia para cometer aquelas atrocidades, né? Ele quis se afastar da Corina e pediu asilo na Espanha. Para que o governo venezuelano desse o salvo-conduto, ele escreveu uma carta dirigida à Assembleia Nacional da Venezuela, dizendo que reconhecia os resultados eleitorais e reconhecia o Tribunal de Justiça Superior como autoridade máxima. E, com isso, viajou para a Espanha. Provavelmente, a extrema-direita espanhola, nesse interim, convenceu que ele tinha possibilidades de voltar ao governo, que é uma fantasia. E ele está nos Estados Unidos, está prometendo, amanhã está na República Dominicana, que também a Venezuela não tem relações com a República Dominicana por agressões estúpidas que eles fizeram. Então, eu acho que o destino do seu Edmundo é passar sua aposentadoria, uma velhice tranquila, em alguma casa lá na Espanha. Câmbio.
Recebendo, quem sabe, convite de Juan Guaidó aí para beber algum champanhe em Miami. Quem sabe os dois não fundam aí, né, uma relação dos emissários dos Estados Unidos não vingados. João Pedro, queria trazer um pouquinho o nosso papo agora para casa, para o Brasil, para falar um pouquinho do que a gente pode esperar das relações de Lula, mas claro, do governo como um todo, da Venezuela. Virou, de certa forma, uma novela, uma típica novela que a gente já viu, né? Foi um início muito próspero de acercamento das relações Brasil e Venezuela no início, mas especialmente esse ano a gente viu alguns episódios que, de alguma maneira, podem ser até classificados como traumatizantes, principalmente após o resultado das eleições, que Lula não cedeu. Deu sobre reconhecer o resultado e, mais recentemente, no encontro dos BRICS, o Brasil vetou, né, a entrada da Venezuela dentro do bloco. O que que pode esperar para 2025? Será que melhora? Como que essa novela segue, João Pedro?
Bem, como o Brasil de fato tem noticiado, os movimentos populares brasileiros temos sido críticos da política do Itamaraty, que se revelou em diversos erros que eles cometeram, sobretudo não reconhecer a eleição, depois que todos os presidentes dos BRICS tinham reconhecido, depois que o México e a Colômbia, que são os dois outros grandes países da América Latina, reconheceram. E depois o veto à entrada da Venezuela nos BRICS foi de um erro histórico que o Brasil vai pagar caro, porque desmoralizou a política externa. Ficou parecendo que era um jogo assim de birra do Itamaraty frente ao governo Maduro. E, finalmente, o último erro foi o acordo do Mercosul com a União Europeia, que o governo Lula se iludiu com as promessas do Macron, mas, sobretudo, do ministro da Alemanha, porque, na prática, o acordo agora se revela ser apenas interesse da Alemanha, e, portanto, a França, Polônia, Itália, Espanha provavelmente vão vetar o acordo. Essa semana voltaram as manifestações de agricultores europeus e eu tenho certeza que esse acordo não tem futuro. Então, qual é a saída para o governo Lula depois de tantos erros? Bom, é passar o pano, né? Fazer de conta que nada aconteceu. Também é importante os nossos ouvintes saberem, eu tenho acompanhado diversas entrevistas de especialistas de relações exteriores do Brasil, e vários deles têm dito que provavelmente esses erros que o Itamaraty cometeu e que o Lula não vetou foi porque no 8 de janeiro de 2023, sondados se apoiariam o golpe bolsonarista, o Partido Democrata e o Biden foi contra. Então, agora, o Biden e o Partido Democrata veio cobrar fatura. Nós ajudamos a vocês tomarem posse, agora vocês nos ajudem a enfrentar a Venezuela. Como se nas relações exteriores fosse um jogo de troca-troca. Não estamos jogando cartas nem trocando finanças, ou seja, é um absurdo o que foi feito. Os Estados Unidos, é claro, jamais vai reconhecer o Maduro. Por quê? Porque se eles reconhecerem o Maduro, eles vão ter que devolver o Boeing que roubaram lá na Argentina, que era de uma estatal. Era um Boeing de carga, né? Eles roubaram em Buenos Aires, levaram para Miami e depois para lá para Seattle e desmontaram o Boeing para evitar que algum poder judicial devolvesse. E teriam que devolver as três usinas de petróleo que eles roubaram da PDVSA, que funcionavam lá nos Estados Unidos, milhares, bilhões de dólares que estavam depositados em bancos americanos em nome da PDVSA ou em nome do governo da Venezuela foram roubados pelo governo dos Estados Unidos. Então, se ele reconhecer o governo Maduro, ele vai ter que devolver tudo isso. E quem sabe, só Deus sabe, aonde que foram parar esses dólares, inclusive barras de ouro que foram roubadas, que dificilmente, então, o próprio governo Trump terá condições de recuperar esses valores e devolver ao povo da Venezuela. Então, eu espero que o governo Lula, agora para diante, seja sábio, ponha banho-maria. Eu acho que a sinalização do que vai acontecer amanhã, que irá a embaixadora do Brasil no ato de posse, já é um reconhecimento da legitimidade das eleições, apenas não com alta representação. Mas isso é detalhe. Eu acho que a tendência é as relações entre os dois países se normatizarem, né? E quem sabe, no final do ano que vem, quando o Brasil passa os BRICS para outro país, provavelmente então a Venezuela também será aceita no bloco dos BRICS.
Perfeito. Esse é o economista João Pedro Stadili, liderança histórica do MST, que está nos ajudando a destrinchar o que esperar as expectativas para a posse de Nicolás Maduro para exercer seu terceiro mandato como presidente da Venezuela. O evento acontece nesta sexta-feira, dia 10, cobertura do Brasil de Fato, para você acompanhar em tempo real. E é claro que aqui no Bem Viver a gente vai repercutir bastante na semana que vem. João Pedro, nosso tempo basicamente encerrou, mas ia ser um ultraje a gente falar tanto de Venezuela sem falar de algo tão importante que precisa ser celebrado, discutido, educado para todo mundo, que é algo singular desse país, que são as comunas, um tipo de organização social, política, que tem como base justamente o encontro entre as famílias, as pessoas, pode ser no meio rural, no meio urbano, são mais de 3.600 comunas, é um legado, né, de Hugo Chávez. Existe uma lei, a Lei Orgânica das Comunas, instituída pela Venezuela em 2010, se não me engano. Então é, sem dúvida, uma forma de poder devidamente institucionalizado, que segue avançando. A gente teve alguns plebiscitos, né, algumas consultas populares que aconteceram ano passado, e sim, para justamente as famílias, as comunidades decidirem como querem gerir o dinheiro que é destinado justamente para essas comunas. Então, João Pedro, só para a gente fechar essa entrevista, eu queria te ouvir um pouquinho, que nos ajudasse a explicar o que que são essas comunas e de que maneira a gente pode fazer paralelos com a existência, por exemplo, do próprio MST aqui no Brasil ou outras experiências populares de organização.
O MST tem uma relação histórica com as comunas da Venezuela e por isso também nos alegra em poder comentar sobre elas. Há dois tipos de comunas lá na Venezuela. Primeiro, a expressão comunas não foi uma invencionice do Chávez. Já vem, digamos, da tradição histórica dos povos indígenas da Venezuela. Então, comuna era uma palavra comum, não foi uma invencionice. Porque às vezes aqui soa como se fosse algo que o governo impôs em função do socialismo chavista. Não, já faz parte da tradição de organização popular deles. Mas tem dois tipos de comuna. Tem uma comuna que é uma organização produtiva, que são muitas, mais de 300 em todo o país, que seria uma espécie das nossas cooperativas, que organizam produção de leite, produção, de alimentos, mas também organiza serviços nas cidades. E há um outro tipo de comuna, que é o que está reconhecido também na Constituição, que, de certa forma, substitui as câmaras de vereadores. E então se estabelece como uma espécie de poder popular, que teria um poder real de decidir a política do prefeito. Então, o prefeito é eleito pelo voto direto, mas as comunas também são eleitas pela população e eles seriam o poder popular que administra o território. E agora o presidente Maduro está anunciando que no próximo mandato vai enviar uma mudança na Constituição. Claro, vai ter todo um debate no país, vai ter o um debate na Assembleia Nacional, mas eu acho que eles estão indo para o caminho que o México adotou, de que também o poder judiciário, a nível municipal, seja eleito. E, portanto, haveria conselhos judiciais populares, eleitos pela população, para julgar aqueles pequenos crimes ou os atos, inadequados que acontecem lá na comunidade, e para ter uma decisão mais célere e pela própria população. Vamos aguardar, então, como vai evoluir esse negócio. E as comunas jogaram um papel muito importante, porque com o bloqueio dos Estados Unidos, com o sequestro dos dólares que impedia a renda petroleira de fazer importações, o que nós tínhamos lá já no primeiro mandato do Chávez? Praticamente 80% dos alimentos eram importados. Essa era a tradição de todo o século XX da Venezuela. Usava o petróleo para comprar tudo fora. Com a crise e o bloqueio, houve uma mudança na produção de alimentos. E hoje, Lucas, 80% dos alimentos consumidos na Venezuela é produção nacional. E, de certa forma, o MST se orgulha disso, porque nós também botamos o nosso grãozinho de areia, porque nós temos vários projetos lá de intercâmbio com as comunas e com o governo, com o Ministério da Agricultura, para justamente produzir sementes, para conseguir ir construindo a soberania alimentar. Ou seja, eu tenho certeza que no próximo mandato do Maduro, eles vão alcançar 100% dos alimentos da culinária venezuelana serão produzidas pelos próprios venezuelanos lá naquele território.
E tenho certeza que o Brasil, de fato, será o primeiro a publicar esse grande avanço, essa grande conquista internacional latino-americana, para dar inveja para muita gente, mas orgulho para todo o povo latino-americano, especialmente para o MST. João Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, viu, amigo?
Nos vemos, um grande abraço, tchau, tchau.
João Pedro Stedile, gente, que honra, que prazer imenso ter essa grande sabedoria compartilhando tudo isso com a gente aqui no Bem Viver, diretamente da Venezuela. E a gente vai seguir por lá, falando de outro assunto muito importante que tem a ver com tudo isso que a gente acabou de conversar com o Stedile. É que o nosso país vizinho recebe o Festival Mundial da Internacional Antifascista. O evento reúne movimentos populares e organizações progressistas de diferentes países. A programação foi iniciada ontem e vai até o próximo sábado, acompanhando a posse justamente do presidente Nicolás Maduro. Os dias de ontem e de hoje no festival são dedicados a debates. Alguns dos temas são a participação das mulheres e dos jovens na luta antifascista e a articulação dos movimentos populares. Também tem diálogos em defesa dos povos indígenas e da classe trabalhadora. O festival acontece no contexto da posse do presidente Nicolás Maduro para o terceiro mandato dele, como a gente estava falando antes. A cerimônia, de fato, acontece nessa sexta-feira, como a gente estava comentando na entrevista com o João Pedro Stedile, e ainda no clima de posse, e são previstas outras atividades culturais e históricas que seguem até o dia 16 de janeiro. Então, eis uma boa semana para estar na Venezuela.
Racismo em pauta.
Inveja branca. A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então, por que quando esse termo vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera virando inveja boa? Só tem uma explicação. Isso é racismo, já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário.
Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal.
E agora chegou aquele momento do recadinho que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho, principalmente nós, aqui do Brasil de Fato, do Bem Viver. É que o nosso programa faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem o Bem Viver por todo o país. Lembrando que a gente agradece demais a todo mundo que faz essa articulação acontecer. Aquele abraço, gente. Muito obrigado por esse apoio, por essa confiança. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Se você, por acaso, toca uma rádio comunitária, regional, educativa, por aí, saiba que sim, você pode se juntar com nós e tudo de graça. Vai em radiobrasildefato.com.br. Clique em como ser uma rádio parceira, que lá tem um caminho, um tutorial para você receber todos os dias o programa de graça e veicular na sua rádio. Vai ser uma alegria enorme.
O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares.
Olá, eu sou o Greg, sou coordenador do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. O fórum, ele congrega entidades da sociedade civil de todas as regiões do Brasil. A gente está empenhado na defesa da democratização da comunicação, seja os meios tradicionais, ou seja as plataformas e as grandes mídias que estão aí hoje na internet. E a gente defende a liberdade de expressão em todas as áreas e estamos hoje atuando em vários espaços institucionais. Então, esse é um fórum estratégico. A gente existe desde a década de 80 e esperamos que o país avance na construção de políticas públicas que democratizem a comunicação e que tenha uma comunicação pública de qualidade.
Para você saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e atuação, é só acessar nossas redes sociais, @elasnopoder.br.
Gente, o papo agora é sobre um anúncio muito preocupante da empresa Meta, feito nessa semana. A corporação disse que está encerrando o uso de ferramenta de checagem de fatos, pelo amor de Deus. Ou seja, abriu a porteira para passar a boiada das fake news e todas as formas de desinformação. A iniciativa repercutiu no mundo e significa uma aliança com as ideias da extrema-direita. Em vídeo, o bilionário dono do Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg, disse que ações contra fake news e crime de ódio representam censura. O nosso repórter Douglas Matos acompanha o assunto e traz detalhes.
O dono da empresa de tecnologia Meta, Mark Zuckerberg, anunciou o fim do programa de checagem de fatos da empresa, criado em 2012 para conter a disseminação de desinformação nos aplicativos de mídia social. A empresa engloba as plataformas Facebook e Instagram, além do aplicativo de mensagens WhatsApp. Entre as medidas trazidas a público pelo bilionário estadunidense está a substituição dos verificadores de informações por notas de comunidade. Esse recurso permite que correções de informação sejam feitas pelos próprios usuários e usuárias e não mais por iniciativas especializadas. O sistema é semelhante ao utilizado no X, o antigo Twitter de Elon Musk. No anúncio da decisão, Zuckerberg afirmou que os sistemas construídos para moderar conteúdo têm muitos erros e muita censura. Ele também destacou que a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos marca um período em que seria possível priorizar a chamada liberdade de expressão. Zuckerberg criticou governos da Europa e da América Latina, que tentam regular, segundo suas palavras, o uso das redes sociais com normas e leis que impedem a propagação de fake news e crimes cibernéticos, por exemplo. Segundo o bilionário, essas leis representam censura. O empresário afirmou que a Meta vai trabalhar com o presidente Trump para resistir a governos ao redor do mundo que, de acordo com ele, estão perseguindo companhias americanas e pressionando por mais censura. Mark Zuckerberg, um dos homens mais ricos do mundo, disse ainda que a Europa dificulta a inovação e que países latino-americanos têm tribunais secretos que podem ordenar que empresas removam conteúdos de forma silenciosa. Em tom de reclamação, também acusou a China de censurar seus aplicativos, impedindo que eles funcionem no país asiático. Segundo Zuckerberg, a única maneira de resistir a essa tendência global é com o apoio do governo dos Estados Unidos. O anúncio causou reações imediatas no Brasil e no mundo. O ministro da Fazenda, por exemplo, Fernando Haddad, afirmou que a decisão da Meta preocupa o governo brasileiro. Haddad destacou que a disseminação de conteúdos falsos nas eleições presidenciais de 2018 e 2022 no Brasil é um sinal de alerta e que a decisão da Meta pode intensificar esse problema. Já o advogado-geral da União, Jorge Messias, destacou que a decisão da empresa estadunidense torna a regulação das redes sociais ainda mais urgente. Ele criticou a falta de transparência nos algoritmos da empresa, que são secretos. Nas palavras de Messias, a decisão tende a intensificar a desordem informacional em um ecossistema digital que já enfrenta desafios significativos relacionados à disseminação de fake news e discursos de ódio. João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência, fez uma série de postagens no X criticando a decisão da Meta. Ele pontuou que a empresa se alia a Trump para enfrentar países que buscam proteger direitos no ambiente online. No campo conservador, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a decisão da Meta e afirmou que ela foi, abre aspas, provavelmente motivada por suas ameaças contra Zuckerberg, fecha aspas. Elon Musk, dono da rede social X, elogiou as mudanças promovidas por Zuckerberg na moderação de conteúdo da Meta, chamando-as de incríveis. No Brasil, parlamentares e políticos bolsonaristas também comemoraram o fato, ainda que, inicialmente, ele não tenha aplicação em território nacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos.
É preocupante que o elemento verdade esteja cada vez mais em disputa na nossa sociedade. Retirar critérios nítidos sobre esse parâmetro, sobre o é ou não é informação, é algo bem preocupante. Quais são essas comunidades que vão fazer as notas sobre possíveis inverdades? Será que elas podem aprofundar mais mentiras? Imagina só a situação, gente. O mundo se encontra em uma pandemia e surgem fake news sobre o combate à doença. Poderia ser muito isso que aconteceu há poucos anos atrás, quando a gente enfrentou a Covid. E, de fato, de alguma medida, foi isso que aconteceu, mas a princípio tinham esses elementos de checagem que estão, de fato, em extinção por tudo isso que a gente está vendo. Então, qual ou quais comunidades vão se apropriar dessas notas sobre o assunto? Mentira é coisa séria. E na proporção das redes sociais pode causar desastres para as vidas de todo mundo. Vale a gente lembrar que no estágio atual do uso dessas tecnologias, a gente tem muitos desafios em jogo. E retroceder nesse campo é algo que fica ainda mais preocupante. É preciso, na verdade, avançar e defender o zelo pela informação e comunicação como bem essencial da população.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Gente, a gente aproveita para fazer aquele recadinho, aquele bilhete sonoro que vem do fundo do coração, dialogando com tudo isso que a gente acabou de ouvir nessa última reportagem. É que o Brasil de Fato, Bem Viver, precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia que não cai nessas fake news. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas, apoiando sim a checagem de fatos, que é fundamental. Gente, bora nessa? É só ir em apoia.se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio, nas plataformas de podcast, e a gente conta com você para apoiar a destruição das fake news. Gente, a edição de hoje está quase acabando, mas não sem antes destacar a expectativa com uma festa que vai ser linda demais. Ela está marcada para o próximo sábado e deveria acontecer mais e mais vezes em cada pedacinho do nosso território nacional. É que indígenas da terra Morro dos Cavalos, em Santa Catarina, se organizam para celebrar a homologação do território. Que maravilha, gente! Como se diz por lá, a festa foi sonhada. Isso depois de moradores e moradoras sofrerem uma série de agressões durante todo esse processo. É sem dúvida uma vitória que merece ser celebrada com uma linda festa. A área é uma das 13 áreas demarcadas nesse terceiro governo Lula. A gente vai saber mais detalhes sobre o que esperar dessa festa linda com a nossa reportagem.
Neste sábado, dia 11, a partir das 9 da manhã, os moradores da TI, a terra indígena Morro dos Cavalos, em Palhoça, Santa Catarina, farão uma festa para celebrar a homologação do território, assinada em dezembro de 2024. A comemoração, nomeada de Circuito Aldear, Morro dos Cavalos é Terra Guarani, terá apresentações culturais e um típico almoço com carne e peixe assados, milho, mandioca, amendoim e batata doce. Querexu e Chapiri, liderança do território, celebra a conquista.
Essa festa ela foi sonhada, né? Ela foi sonhada, foi rezada, né? A gente colocou muito nesse propósito de a gente comemorar mesmo a homologação do Morro dos Cavalos, né? A emoção para mim é tão grande assim que não cabe assim, falar assim, o tamanho é essa emoção da homologação para a gente, né, que é tão importante e tão simbólica para o povo guarani do Morro dos Cavalos.
A homologação é uma das etapas finais do processo demarcatório que garante aos indígenas a segurança jurídica para continuar vivendo em seu território. A TI tem 4 aldeias e cerca de 700 habitantes dos grupos indígenas Guarani Imbia e Nhandeva. Por anos, esses moradores viveram sob ataques, como relembra Querexu e Chapiri.
Cada passo do processo demarcatório a gente sofria, tinha uma reação contrária, negando a questão dos direitos. E os ataques, muitos ataques que a gente sofreu aqui dentro do território, né? Então, para mim, principalmente, né, enquanto liderança, está marcado, né, nessa questão da luta para sobreviver dentro desse território, ficou muito marcado, assim, para mim. Eu tive várias ameaças, vários ataques, várias invasões. E tive a minha mãe sendo pega, né, em um desses ataques, né, teve o corpo todo perfurado, né, com faca, teve a mão esquerda decepada nesse território, né, perdeu a mão esquerda. E tudo isso por um conflito de pessoas não indígenas, né, que fazia essa perseguição por conta desse território.
O crime contra a mãe de Querexu, Ivete de Souza, ocorreu em agosto de 2017 e até hoje o caso permanece aberto. Segundo ela, não houve sequer resposta do laudo da perícia que foi colhido pelos policiais. Poucos dias depois, os indígenas ouviram disparos vindos da BR-101, a rodovia que passa perto de algumas moradias na TI. Ainda em agosto daquele ano, durante uma audiência na Câmara Municipal de Palhoça, para debater a demarcação das terras, vereadores se posicionaram contra o processo e participaram de uma manifestação para se oporem ao direito dos indígenas. As informações são do relatório Violência contra Povos Indígenas do Brasil, de 2017, organizado pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. As invasões e ameaças continuaram nos anos seguintes. Em 2022, de acordo com outro relatório do CIMI, várias famílias indígenas foram acordadas com barulho de sirene e tiros. Os indígenas buscaram apoio da Justiça Federal e da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e foram informados que a PM, a Polícia Militar, estaria fazendo um treinamento na área da TI. Desde o início do mandato, a equipe do governo Lula demarcou 13 terras indígenas. No momento da transição de governos, em 2022, a equipe elencou 14 TIs que estavam prontas para homologação. Para realizarem o evento de comemoração sobre a homologação do território, os moradores da TI lançaram uma campanha de apoio, com vendas de camisetas com a mensagem "Morro dos Cavalos é Terra Guarani". A divulgação das peças está no perfil do Instagram Conexão Itati. O endereço é o @ConexãoItati, tudo junto. A celebração será aberta ao público e terá início às 9 horas da manhã deste dia 11 de janeiro na Tecorrá, ou Aldeia Itati, no Morro dos Cavalos, em Palhoça, Santa Catarina. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos.
E a gente entra na sintonia de uma terra indígena que pulsa, de um território que vive para os povos originários. Vamos nos inspirar em uma terra que não é mercadoria, é mãe. O território onde o rio canta, a floresta respira e os ancestrais sussurram a sabedoria. Que o Brasil garanta terra e território para os povos e comunidades que dela sabem respeitar. E com esse recado lindo, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui, não sem antes agradecer demais a sua parceria, a sua sintonia, e lembrar que amanhã estamos de volta com mais uma edição inédita e fresquinha para fechar essa primeira semana oficial, né, do ano. O nosso programa vai ao ar sempre a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela internet. Você acessa por radiobrasildefato.com.br. Logo depois, à 1 da tarde, a nossa parceira de primeira hora, RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa aqui na Grande São Paulo. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a gente aproveita para agradecer todas essas emissoras que estão com a gente, galera. Valeu demais! A lista completa está lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do Bem Viver. Lembrando que o programa também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. Todas essas palavras foram escritas por Daniel Lamir. A edição e produção foi dele, junto com Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena. Diretora de Programa de Áudio Camila Salmazio. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.